As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O Centro Hospitalar do Médio Tejo abriu um processo de inquérito para apurar a suposta veracidade de uma peça emitida pela TVI a propósito de alegados maus-tratos a utentes do Lar do Minde no Conselho de Alcanena, segundo a notícia que foi veiculada, tendo como fonte as urgências do Hospital de Abrantes Trave e do registro para a entrada naquele serviço de idosos desidratados e em sinais extremos de falta de higiene. Idosos esses, refira-se, que fazem parte do grupo de infectados no surto daquela estrutura de apoio. Em entrevista à ERTS, Fernanda Acesseira, Presidente da Câmara de Alcanena, não escondeu a mágoa perante as afirmações tornadas públicas, assegurando que o Centro de Bem-Estar Social do Minde tem marca de qualidade e de boa prestação de serviços, pelo que reforçou estar longe de acreditar que as referidas acusações correspondam à verdade. Ainda assim, Fernanda Acesseira quer que esta situação seja esclarecida o quanto antes, pelo que está a aguardar por uma posição pública do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Como Presidente da Câmara, solidarizei-me logo com a instituição, porque é uma instituição que trabalha há muitos anos no Conselho e que tem uma marca de qualidade e da boa prestação de serviços, que é feita por todos os colaboradores, as suas técnicas, as trabalhadoras que se dedicam de forma empenhada a este trabalho. Eu conheço a instituição como conheço todas as do Conselho, visito-as todos os anos e é um excelente serviço. E realmente foi com enorme mágoa que ouvi aquelas afirmações que eu não posso de todo acreditar que correspondam a uma realidade. E por isso pedi os devidos esclarecimentos ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, que aguardo ainda essas confirmações. Foi um impacto terrível para a instituição, para as trabalhadoras que estão a dar o seu melhor neste período tão difícil, para os utentes que estão lá e que temos que ter presente que os utentes estão lá e são pessoas que também continuam a estar atentas na sua generalidade ao que se passa. E às famílias que escolhe uma instituição como o garante dos bons serviços que presta ao seu familiar e, por isso, cria uma instabilidade enorme em toda uma comunidade, nas famílias, na instituição, desde a sua direção às trabalhadoras, a toda a gente. E, sobretudo, uma informação que se está para apurar, efetivamente, a veracidade do que aconteceu. Porque foi tudo chocado, porque ninguém tem conhecimento de práticas como aquelas que foram referenciadas. E esse foi o choque que todos sentiram e por isso se justifica o devido esclarecimento pela fonte que foi dada na peça jornalística e a fonte foi realmente associada ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, neste caso ao Hospital de Abrantes.
E até quando é que irá estar disposta a esperar por esse esclarecimento?
Espero que seja para breve. Espero que seja para breve. Eu tive conhecimento ontem que o Centro Hospitalar terá aberto um processo de inquérito para a situação, justifica-se. E por isso eu espero que seja para breve, que tenha realmente a confirmação ou o desmentido, porque merece por parte do Centro Hospitalar do Médio Tejo uma posição pública.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo registou 70 novos casos de infecção pelo novo coronavírus no decorrer das últimas 24 horas. Os novos casos foram sinalizados em Alcanena, mais 36, em Abrantes, mais 12, Tomar com mais 10, Torres Novas também com mais 10 novos casos, Constância mais 1 e Mação também mais 1 novo caso. Nos 11 concelhos da região, com um total agora de 3.182 casos desde o início da pandemia, Orém registra 805 infecções confirmadas, seguida por Tomar com 503, Abrantes 484, Torres Novas com 423, Entroncamento com 355, Alcanena com 333 e Mação com 85. Seguem-se Sardual com 58, Constância com 50, Vila Nova da Barquinha 45 e Ferreira do César com 41 casos acumulados. No Aço Médio Tejo estão hoje 606 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 146 cidadãos nesta condição, seguido do Conselho de Orém, com 131, Torres Novas com 102, Abrantes 66, Entroncamento 57, Alcanena 43, Vila Nova da Bretinha 28, Maçã 12, Cerdoal 8, Ferreira do Zêzere 7 e Constância com 6. O Açores Médio Tejo registra um total acumulado, desde a chegada da pandemia, de 3.182 casos de Covid. São 1.682 pessoas já recuperadas e 606 aquelas que se encontram em vigilância ativa. Há também a registar 54 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública vai realizar uma operação de controle de velocidade com recurso a radar na Estrada Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo, em Tomar, neste 9 de dezembro, a partir das 8 da manhã. Ainda pelo Distrito de Santarém registrou outras ações do mesmo género. No dia 10, por sua vez, será a vez da presença na Estrada Nacional 3, Calçadinha, Conselho de Santarém, a partir também das 8 da manhã. No dia 11, será a vez da Avenida Alves Barrota, em Abrantes, neste caso a partir das 9 horas. A 16, a PSP vai estar no entroncamento, precisamente na rua Dr. Francisco Sá Carneiro, pelas 14 horas. No dia 17, por sua vez, será em Orém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, também a partir das 14 horas. Finalmente, neste mapa de dezembro, a PSP estará na Circular Urbana, em Santarém, no dia 21, pelas 8 da manhã.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abriu uma nova fase para o transporte público de passageiros na região do Médio Tejo. O serviço Link de transporte a pedido foi alargado para abranger as 13 sedes do Conselho do Médio Tejo, como a Hertz aqui noticiou oportunamente. O Link é um serviço de transporte público, poderá ser uma boa solução para os estudantes de ensino regular e profissional, como também para turistas que afluem à região e para a população em geral. É possível usufruir de 30% de desconto na aquisição da carteira de 10 bilhetes pré-comprados. O Link funciona a preço reduzido, entre 3 e 4 euros para todas as ligações do Médio Tejo. Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, refere que para utilizar o Link basta recorrer ao sistema de reservas que são feitas através de um número de telefone gratuito.
Este transporte é em tudo semelhante a um transporte público de passageiros. Tem paragens, tem um determinado circuito, tem um prestário pré-definido. A única coisa que distingue o transporte público é que ele apenas se realiza desde que a pessoa faça a sua reserva até às 15 horas do dia anterior para o número que é utilizado para o transporte a pedido, que é o 800-209-226. E, portanto, é feito, tem que ser feito de segunda à sexta-feira. E aqui também há uma pequena inovação que registamos, é que o transporte a pedido, em alguns dos circuitos, que corresponde também aos circuitos mais ligados às cidades, passa a funcionar também no período de fim de semana, portanto passa a haver alguns circuitos em fim de semana. A marcação tem que ser feita de segunda à sexta-feira. À sexta-feira, quer para os dias de... quer para as marcações do fim de semana, quer para as marcações da segunda-feira seguinte. E, portanto, é um modelo que também tem a vantagem de não termos que mobilizar o transporte e não termos custos para o transporte se não tivermos utilizadores. E, portanto, desse ponto de vista, é muito mais eficiente e muito mais amigo do ambiente. O Link... nós começámos isto há praticamente um ano atrás, teve o mês de janeiro e de fevereiro que estava a ter crescimentos exponenciais, portanto, a mais de 50% ao mês. A partir de março e com o confinamento caiu de uma forma abrupta, e os utilizadores do Link são essencialmente neste momento pessoas que optaram por deixar de utilizar o seu veículo particular para utilizar o serviço do Link. Este serviço não é concorrencial com as linhas existentes do transporte público de passageiros tradicional, mas antes vai encontrar o seu mercado, assim posso dizer, em pessoas que antes utilizavam a sua viatura particular e que passam a utilizar o link. E, portanto, não foi manifestamente utilizado no âmbito turístico, que é também uma nossa ambição no futuro e quando tudo isto estabilizar, mas, portanto, tem sido essencialmente em movimentos pendulares para o mercado de trabalho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Comissão Política Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata tomou posição em torno dos recentes acontecimentos na Corporação de Bombeiros, em especial depois da saída do Comandante Carlos Gonçalves, que, como a ERTS deu conta, pediu admissão de funções. No texto em causa, o PSD garante que, ao longo dos anos de governação municipal socialista, tem vindo a alertar para os sucessivos problemas que têm ocorrido no seio da Corporação de Bombeiros, problemas que têm levado à contínua diminuição do número de bombeiros, sejam eles mais antigos e voluntários, que passam pelo quadro de honra, ou profissionais que pedem transferência para outras corporações. De facto, desde o início da governação do Partido Socialista, que a corporação se tem vindo a degradar a olhos vistos com sucessivas más decisões, desde o fim das poucas gratificações que existiam ao termo do transporte não urgente de doentes. No entanto, o principal problema, referem os sociais-democratas, passa pela deterioração das relações entre o comando e os bombeiros, gerando um enorme mal-estar, situação que tem vindo a ser constantemente ignorada pela Presidente da Câmara Municipal, que parece indiferente ou até conivente com a mesma. O comunicado refere ainda que, apesar da dedicação e esforço das mulheres e homens do Corpo de Bombeiros de Tomar, a situação tem levado à deterioração da qualidade e da eficácia do serviço prestado pela corporação, pondo em risco o socorro de todos os tomarenses, que só não é tão visível pela intervenção das corporações vizinhas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Maria do Céu Antunes e Hugo Costa são os protagonistas do webinar Recuperar Portugal Desafios 2021, Agricultura e Desenvolvimento Rural, marcado para este sábado às 17 horas. O território, a demografia, a transição digital, mas também o uso eficiente dos recursos, a produção nacional e a sustentabilidade serão temas em cima da mesa. A sessão terá a duração de uma hora e será transmitida em direto na página do Facebook da Federação Distrital do Partido Socialista de Santarém, que dinamiza esta conferência online para abordar uma área crítica para a recuperação do país. No que diz respeito à política agrícola comum, está previsto que, a partir de 2021, Portugal receba 9.782 milhões de euros de fundos comunitários. O Plano de Recuperação e Resiliência, apresentado pelo Governo a Bruxelas, prevê ainda a dotação de 93 milhões de euros para a Agenda de Inovação para a Agricultura 2030, a agenda a que o Ministério da Agricultura convencionou chamar Terra Futura. Pretende dar resposta aos desafios que se exigem do setor agroalimentar sem descurar as alterações climáticas, resiliência, transição digital, conhecimento e inovação, promovendo ao mesmo tempo uma sociedade mais justa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está a decorrer a campanha solidária junto pelos nossos, organizada pela Junta Urbana de Tomar. Esta é uma iniciativa que anualmente tem vindo a recolher verbas para ajudar instituições sociais da cidade de Tomar, casos da Acrescer, APAT, Caritas, CIR e Cruz Vermelha. Tânia Martim, dos Serviços Sociais da Freguesia Urbana, e responsável pela organização da campanha, refere que a iniciativa conta com um conjunto de instituições que ano após ano tornam possível levar a cabo esta ação.
Nós não fazemos isto sozinhos. O município, claro, está sempre em todas as nossas iniciativas, é sempre a pessoa que está, a entidade que está ao nosso lado, e graças ao município é que nós conseguimos fazer tanta coisa. Mas não só, temos que agradecer, claro, à Rádio Hertz, à Cidade de Tomar, ao jornal Cidade de Tomar, porque estão sempre presentes, sempre a divulgar as nossas iniciativas, porque também é assim que nós chegamos mais longe. E nós estamos aqui a angariar para estas associações, mas também bem que podíamos estar a ajudar aqui os meios de comunicação locais, porque infelizmente a vida não está bem para ninguém e para vocês também não. E se todos contribuirmos um bocadinho, é isso que nós temos que perceber. Quando se fala de consumismo, que o Natal é uma época de consumismo, é verdade, podemos dizer que é um consumismo, mas é esse consumismo que paga despesas, é esse consumismo que põe comida na mesa. E nós, ao consumirmos, ao comprarmos, estamos a dar a possibilidade aos outros também terem a possibilidade de comprar, de ter, de se alimentarem e de ter um teto. Portanto, isto do consumismo tem os dois lados, está bem? Portanto, comprem, vão ao comércio. Isso também é uma das iniciativas, não é? Não é por acaso que nós estamos aqui uma parceria com o Açúcar ao Quadrado, o Amor Lusitano, o Ateliê de Flores, o Café Paraíso, a Casa da Vera, a Fátima Car, que se juntou este ano, a Giovanni, o Hostel 2300, o Labela, a Tianica, a Multióticas, o Mundo de Papel, o Rabanete, os Patarecos, o Pastelaria Tropical e o Restaurante do Jardim. Porque todas estas entidades precisam que alguém lá vá, que consuma, que frequente, que beba um café, que compre um pão, que vá jantar. E este ano, mais do que nunca. Está bem? Portanto, apelamos a todos. Nesta campanha, o objetivo é esse.
Tânia Martinho referiu ainda algumas parcerias que permitem levar a cabo o trabalho para colocar de pé todas as componentes da campanha.
A Santa Casa da Misericórdia, o ATL de Valdonas, que já é pelo sexto ano consecutivo, que está aqui sempre exímio com os seus projetos e trabalhos fantásticos, e muitos parabéns, Cristina, por isso. Este ano desafiámos os monitores da Junta Anima, que eles são o chamado pó para toda a obra, e também fizeram aqui uma decoração este ano para o Ateliê de Flores. A Quinta dos Encantos, o Jardim de Infância Raul Lopes, que mete os pequeninos todos, é exploração infantil, mesmo naquele ATL, todos trabalham muito para fazer a sua decoração, que está magnífica. O Jardim Escola João Deus, tanto o 1 como o 2, o ATL de Carvalho de Figueiredo, a Academia de Sonhos, portanto, quando forem passar ali na corredora, prestem atenção ali ao hostel, tem lá umas decorações magníficas. O CID, que recebe, mas também contribui, também tem que trabalhar para poder levar depois a fatia, também tem o seu contributo. Os Templários, a Infante do Henrique, a Raul Lopes, a Creche e o ATL da Sociedade Filarmónica Gual em Paz, também está aqui representado. O CAST, e este ano juntou-se uma associação que muitos de vocês não conhecem, mas também era importante começarem a conhecer, que se chama Solo Adventures. São alguns jovens tomarenses que infelizmente não trabalham em Tomar, estão fora da cidade, mas continuam a vir para o nosso concelho fazer iniciativas gratuitas para a população. Portanto, procurem nas redes sociais Solo Adventures. Portanto, a todos eles nós queremos agradecer, porque esta campanha é mesmo isto. É sermos muitos, é trabalharmos todos uns para os outros, e isto não é só porque fica bonito, é mesmo assim, não é? E se nós nos isolarmos, não chegamos a lado nenhum. Portanto, este ano, mais do que nós apelarmos também para esta campanha, apelamos para que, com os devidos cuidados, porque temos que nos proteger uns aos outros, mas protegermos uns aos outros também não é só estarmos fechados. É irmos aos sítios e darmos a possibilidade das outras pessoas também terem e para o mundo continuar a circular, está bem? Saúde e economia, e no final ficamos todos um bocadinho melhor.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As eleições no Centro de Assistência Social de Tomar foram adiadas para 21 de dezembro. A confirmação foi avançada a Hertz por Pedro Marques, atual presidente do CAST, e que irá recandidatar-se para mais um mandato como responsável máximo desta instituição de apoio social na Bantina. Será feita então uma nova convocatória, sendo que a própria lista, que estava já definida para sufrágio, também irá registar algumas alterações. Refira-se que as eleições estavam marcadas para esta quinta-feira, mas um atraso na publicação dos estatutos aprovados em 2019, responsabilidade da Segurança Social, obrigou a que este processo eleitoral tenha que voltar ao início.
Rádio F, a primeira a informar.
Devido à suspensão da atividade letiva e não letiva, tal como a concessão de tolerância de ponto, no próximo dia 7 de dezembro, os transportes urbanos de Tomar vão ser reduzidos a um veículo por linha. A circular na linha azul entre as 7h10 e as 19h17 e na linha verde entre as 7 e as 19h40.
Rádio F, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Habitualmente não repetimos os temas das crónicas, mas a situação de risco elevado em que Tomar se encontra obriga-nos a falar novamente da Covid. De facto, é importantíssimo que os tomarenses respeitem as indicações da Presidente da Câmara e as recomendações da Delegada de Saúde se queremos vencer sem naufragar esta onda pandémica que está a atingir violentamente o país, a região e o concelho. No entanto, também há que aprender com as experiências anteriores e quando, em julho passado, ocorreu um forte surto epidémico na empresa de Tomar Ribasabores, os responsáveis até controlaram de forma relativamente eficaz o problema. Todavia, de então para cá, a situação pandémica agravou-se bastante e, por exemplo, o surto epidémico ocorrido na Escola Santa Maria de Olivalde já obrigou as responsáveis a encerrar este estabelecimento de ensino por 15 dias. Aliás, esperamos que esta medida drástica tenha servido de lição para todos os atores da comunidade educativa, mas a este propósito resta-nos uma dúvida. Perante o risco de contágio elevado em que Tomar ainda está, a reabertura anteontem da escola não poderá agravar novamente o problema pandémico do concelho? Bem, vamos esperar que as coisas evoluam da melhor maneira, até porque já existem sinais positivos das medidas restritivas aplicadas no país, na região e no concelho, e, sobretudo, há a grande expectativa de que o processo de vacinação possa faseadamente colocar fim ao pesadelo da Covid no ano que se aproxima. Mas, além da pandemia, há outras prioridades nacionais e concelhias, como a manutenção e renovação das empresas, combater o desemprego e a precariedade do emprego, melhorar a qualificação da mão de obra, reduzir as desigualdades laborais e sociais, diminuir a pobreza crónica e as novas formas de pobreza, entre outras. Mais tarde voltaremos a estes temas, mas agora as notas do dia serão interrompidas até janeiro e por isso desejamos a melhor quadra natalícia aos trabalhadores, aos cronistas, aos colaboradores e aos ouvintes da Rádio Hertz.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.